Fala, que mãe.
Vamos ao 39
Fala.
da ordem. 39 da ordem é o recurso ordinário 1078, dígito 80, do ano 2022, da nona vara. Relatora desembargadora Ana Helena Fisch Hinojosa. Foi prorrogação de vista da relatora.
Aldina, por favor, o número de ordem.
É o 39 da ordem, 1078, dígito 80.
Ah. É em relação àquele. Peraí, da apólice. Aqui eu.
Já foi julgada a questão da apólice?
Situação. Agora então eu tenho que ir para
O mérito, né?
o mérito. Peço venha para dividir. Peraí, deixa eu ver aqui. Acompanhar de ver. Essa questão da doença, a indenização por danos morais. Na audiência, o juiz determinou a realização de perícia para a constatação da alegada doença ocupacional. O laudo foi realizado por uma psicóloga e, em uma sessão apenas, foi conclusiva no sentido de reconhecer a concausa. Ocorre que a conclusão da perícia foi baseada apenas em declarações unilaterais da autora, dadas no dia daquela avaliação. Atualmente, reclamante não se encontra apta para o trabalho. Em outras palavras, a concausalidade entre a doença psiquiátrica da reclamante e as suas atividades laborais deu-se com a base unicamente em declarações unilaterais prestadas numa única sessão, tempo nitidamente insuficiente para uma completa e segura compreensão de todas as nuances e complexidades que a alegação do adoecimento psiquiátrico demanda. E a perita deixou assente que, devido à vulnerabilidade genética ao desenvolvimento de transtornos mentais apontados no teste aplicado, não é possível afirmar que somente o trabalho foi condição necessária ao desenvolvimento do adoecimento, portanto, uma concausa. O desenvolvimento de síndromes depressivas, segundo ela, tem várias causas, como desequilíbrios metabológicos, hormonais, familiares de primeiro grau possuem, quando familiares possuem um quadro depressivo, fator hereditário, ambientes de competição constante, falta de afeto e empatia entre as pessoas. Portanto, é resultado de uma interação complexa entre fatores sociais, psicológicos e biológicos, além de ter uma doença com alta incidência na população. E o próprio assédio moral alegado na inicial é questionável, tendo em vista que não ficou comprovado nos autos, nos termos a seguir analisados. É a questão do rigor excessivo, tratamento com palavras inadequadas, ameaças de dispensa e cobranças abusivas, conquanto a postura dos gestores, confirmada em depoimentos e a testemunhas, seja reprovável, não ficou comprovada a conduta especificamente direcionada à autora que configurasse a individualização na alegada perseguição diante de não cumprimento dos requisitos que constituem o que se entende por dano moral, que deve ser a agressões ou maus-tratos ou, durante um determinado período, dirigido a determinada pessoa especificamente, com o intuito de desestabilizá-la para que peça demissão. O depoimento da reclamada, como do reclamante, como da sua testemunha, não são conclusivas em relação às metas a serem alcançadas, já que, apesar de afirmarem que recebiam ameaças pelo não atendimento destas, afirmaram que nunca receberam sequer a advertência da reclamada. E a primeira testemunha disse que nunca atingiu metas e que também nunca recebeu nenhuma punição formal por não atingi-las. Neste momento, agora, essas metas, que metas são essas? Quais são as metas básicas e quais são as metas excessivas? Falar em metas de uma forma abstrata, como tem se falado nesses processos da alma viva, é muito simples. Não atingir metas. Que metas? Quais são as metas? Devem ter coisas escritas, metas escritas que devem ser atingidas e metas que são consideradas excessivas. Aqui nunca se estabeleceu quais são as metas básicas e quais são as excessivas para poder a gente entender se são excessivas ou não, porque tem que saber pelo menos quais são as básicas. A parte autora também não comprovou que a cobrança de resultados tenha ultrapassado o limite da razoabilidade e o poder diretivo da reclamada. Aí eu já disse aqui a configuração do assédio moral, os requisitos que são e a caracterização moral do meio ambiente pressupõe violências psicológicas também que não restou provado. Como consequência, não há como se concluir por qualquer violação à personalidade do reclamante como ofensa à sua dignidade por ação direta e culposa da reclamada. Então, não acolho o laudo pericial e reforma a sentença para julgar improcedente o referido pleito. E chamo a atenção o seguinte, que já li em diversas ocasiões, é o que tem se comentado bastante hoje em dia por psicólogos e psiquiatras, que após especialmente a pandemia, a questão de os problemas relativos a problemas emocionais, transtornos emocionais, depressivos, etc., tem aumentado e em muito o percentual, não só apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, como se toda essa vivência que tivemos aqui tivesse alterado bastante essa questão psicológica, inclusive o número de suicídios, que tem sido aumentado em quase 100% de, não me lembro de qual ano para cá, fundamentando-se nessa questão da pandemia que houve, esses problemas que continuam no mundo atualmente após a pandemia. É isso que eu venho trazer, por isso que eu não concedi esses honorários, porque uma hora de análise por uma perita, sem nenhuma prova assim, factual e tem problemas na família e tudo mais, que ela tem uma tendência maior a ter uma fraqueza que possa provocar algum problema emocional, é que eu não concedo a indenização por danos morais.
Doutor Laerte, quer falar alguma coisa?
Eu respeito o posicionamento da doutora Ana, mas o fato é que a reclamante instrui o processo com documentos médicos, inclusive laudo psiquiátrico, em que atesta a doença. E não é novidade para a gente que esses funcionários dessa empresa, citada pela doutora Ana, constantemente têm entrado com ações trabalhistas na nossa casa, pedindo justamente esse dano moral, porque eles trabalham, e há prova nos autos, de que eles trabalham em um ambiente não harmonioso, um ambiente hostil, sempre com perseguições, ameaças de demissão, sendo destratados pelos superiores imediatos. Então, por essa razão, eu estou mantendo a sentença que condenou a empresa no pagamento do dano moral por essa doença ocupacional.
Como voto? Só um esclarecimento aqui, porque eu posso ter uma depressão, eu posso ter algum problema emocional, mas necessariamente não ser causa ou com causa ao meu trabalho. O fato de ter atestado os médicos efetivamente não comprova que o nexo causal seja com o meu trabalho. É isso que é importante que se diga. Você pode ter aquela, pode ser até um esquizofrênico ou o que seja, e aquela doença não ter sido o gatilho para o trabalho, não ter sido um gatilho para o desenvolvimento, o aparecimento ou o surgimento daquela doença. É isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que os laudos eu vi, mas o que me interessa aqui é a causalidade ou com causalidade com o trabalho.
Doutor Jaziel,
eu peço venha a relatora também para divergir, reforçar que o laudo pericial é a bússola, né, que a gente deve seguir aqui nesse caso, que foi conclusivo no sentido da concausalidade. De forma que reforço o que o Dr. Laerte disse, o modelo de gestão dessa empresa é a gestão por estresse, é uma empresa que ela corrói o ambiente de trabalho, todo mundo sabe disso, as notícias que nos chegam são sempre as mais graves, com restrição de tempo de utilização de sanitário, de forma que, não sei se verdade, pelo menos esse ponto que eu vou falar, não sei se verdade, mas chega a notícia de que alguns trabalhadores chegam a se urinar durante o trabalho, por conta desse rigor do tempo de utilização do sanitário e os intervalos entre essas idas e outras ao sanitário. De forma que acompanho a divergência com todas as venhas ao brilhante voto da eminente relatora.
Então, por maioria de votos, conhecer depois da reclamada e passe a provimento para condenar a parte autora a pagamento de honorários advocatícios comerciais no importe de 10% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes com exigibilidade suspensa. Vice-desembargadora que ainda excluía a condenação por danos morais decorrente da doença ocupacional. ao recurso da reclamante, por unanimidade, conhecer e no mérito da parte de aprovimento para majorar os honorários vocatícios de sucumbência, devidos ao patrono da parte autora, para 10%. Não, permanece com o recurso da reclamante, doutora Anne. Foi acompanhada unanimemente.